nos cuidados de saúde primários, criou umas condições para a falta de acompanhamento. Há condições para que estejam mais descompensados em termos dos seus valores tensionais, em termos da sua glicémia, e por isso mais um fator cumulativo. A juntar a tudo isto, naturalmente, nós temos condições para que estas pessoas tenham direito a um regime especial de proteção. E o Governo, numa primeira instância, assumiu, compreendeu e apresentou no Decreto-Lei 20/2020 precisamente esse reconhecimento. Retirou depois essa excepcionalidade com a retificação 18C/2020. Nós entendemos e o PCP entende que deve ser reposta, e é da mais elementar justiça que seja reposta esta condição de excepcionalidade. Mas queremos também deixar aqui claro, entendemos que existem condições para que se possa resolver essa situação e o PCP está disponível para solucionar a situação que está criada. Mas também há que considerar a necessidade de que estas pessoas, quando estão em casa, têm que ter um rendimento. E por isso o PCP cria também que seja considerado o direito ao subsídio correspondente a 100% da remuneração de referência. Por isso, senhores deputados, entendemos que é de mais elementar justiça que possa ser reconhecido aos doentes com diabetes e com hipertensão arterial aquilo que é o direito a um regime de excepcionalidade no que concerne ao risco e à probabilidade de virem a contrair a Covid-19. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para intervir e apresentar a sua iniciativa, tem a palavra em nome do PSD o Sr. Deputado Alberto Machado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta apreciação parlamentar do PSD surge no seguimento da publicação no passado dia 1 de maio do Decreto-Lei número 20/2020, diploma que estabelece um regime excepcional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos face à pandemia da doença Covid-19. Neste diploma, prevê-se que os doentes diabéticos e hipertensos, entre outros, possam, quando sejam considerados de risco e o recurso ao teletrabalho não se revele possível, justificar a sua falta ao trabalho mediante declaração médica. Trata-se de um regime legal prudente, porque aplicável apenas a doentes de risco, e é um regime legal criterioso na medida em que condiciona a justificação da falta à apresentação da devida declaração médica. Acontece que, dias depois da publicação do referido diploma, o Governo fez publicar uma declaração de retificação, a qual deixou de incluir a diabetes e a hipertensão como doenças beneficiárias do regime excepcional de proteção. O Governo alterou o conteúdo e o sentido de um decreto-lei por via de uma retificação, sabendo bem que as retificações só são admissíveis exclusivamente para correção de lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo ou de natureza análoga. Ora, se o Governo queria retirar os diabéticos e os hipertensos do regime especial de proteção, só tinha uma solução, que era a de aprovar um novo decreto-lei. É assim que se procede num Estado de Direito Democrático. Mas importa também não esquecer a gravidade do comportamento institucional do Governo, já que ao alterar o conteúdo e o sentido do decreto-lei, através de uma simples declaração de retificação, o Executivo violou os poderes do Presidente da República, designadamente no que se refere ao controlo político dos atos legislativos governamentais. É uma atitude de afronta ao chefe de Estado, que para o PSD é absolutamente inaceitável. Senhor Presidente, senhores deputados, o que referi é grave, mas ainda há pior. É que a exclusão dos diabéticos e dos hipertensos deste regime excepcional de proteção desprotege objetivamente centenas de milhares de doentes, ignorando-se que o seu risco é acrescido perante a doença Covid-19, bem como a sua maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de complicações graves em caso de infecção pela referida doença. Voltamos por isso a relembrar ao Governo que as pessoas com doenças crónicas são um dos grupos mais vulneráveis ao desenvolvimento de complicações graves com a lesão com a infecção Covid-19, como é, repito, o caso das pessoas com diabetes e com hipertensão. E o Governo não pode também ignorar que, apesar destes doentes poderem ter a sua doença controlada, tal não significa que não possam vir a descompensar, especialmente se forem infectados. Assim, no entender do Partido Social Democrata, devem ser os médicos assistentes a avaliar os doentes crónicos e a verificar as respectivas condições individuais de trabalho, sendo esse o contexto para a correta tomada de decisão de proteção. Por isso, não aceitamos esta injustificada decisão do Governo de retirar a diabetes e a hipertensão da lista de doenças beneficiárias do regime excepcional de proteção no âmbito da Covid-19 e muito menos pactuamos com a forma encoberta com que o Governo escolheu para levar a cabo tal alteração legislativa, que encaixa bem na expressão popular pela porta do cavalo. Propomos assim que o Governo cumpra exatamente aquilo com que se comprometeu no Decreto-Lei 20 de 2020, prevendo expressamente a possibilidade de justificação de faltas por parte dos doentes diabéticos e hipertensos que sejam considerados de risco e não possam recorrer ao teletrabalho. Para o PSD, estes doentes, os diabéticos e os hipertensos, não têm menos direitos que os restantes doentes crónicos. Acima de tudo, não merecem estes doentes que o Governo brinque com as suas expectativas, reconhecendo-lhes num dia direitos que lhes nega 3 dias depois, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Machado. O Governo inscreveu-se para intervir neste ponto. Tem, portanto, a palavra, em nome do Governo, o Sr. Secretário de Estado da Saúde, António Salles. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Governo procurou, desde o estado de emergência, assegurar aos imunodeprimidos e portadores de doença crónica um dever especial de proteção à semelhança dos cidadãos com mais de 70 anos. Com a passagem à situação de calamidade, o Governo integrou no Decreto-Lei 10-A uma norma tendo em vista assegurar um regime excepcional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, permitindo-lhes, mediante declaração médica, justificar a falta ao trabalho, desde que não pudessem desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho ou através de outras formas de prestação de atividade. Mais uma vez, o Governo procurou acautelar e proteger aqueles que são suscetíveis de doença mais grave quando infectados por SARS-CoV-2. Importa clarificar que a declaração de retificação 18C não exclui dessa previsão os diabéticos e os hipertensos. O elenco de doenças crónicas constantes do número 1 do artigo 25 é meramente exemplificativo, pelo que esta norma permite abranger outras situações de doença que o médico assistente entenda merecer especial proteção. Com efeito, estamos perante uma solução jurídica ou formal que não encerra uma alteração substancial relativamente ao âmbito de previsão legal da norma jurídica. E a norma refere claramente que os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que devam ser considerados vulneráveis podem justificar a falta ao trabalho mediante declaração médica, cumpridos os requisitos já referidos. Assim, a referida norma abrange tanto as pessoas com doença cardiovascular, doença respiratória crónica, doença oncológica, insuficiência renal, bem como as que tenham outras doenças crónicas que o médico assistente ateste justificar-se a sua especial proteção, uma vez preenchidos os pressupostos atrás mencionados. Permitam-me, assim, que sublinhe o importante papel do médico assistente nesta abordagem integrada, dependendo da sua avaliação, a possibilidade de justificação da ausência ao trabalho, sempre que o recurso ao teletrabalho e a outras formas de trabalho não seja admissível. É ao médico assistente que compete emitir a declaração médica, atestando a necessidade de proteger o doente crónico ou imunodeprimido. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, por isso e para concluir, sejam pessoas com doença cardiovascular, doença respiratória, doença oncológica ou insuficiência renal, ou mesmo pessoas com outras doenças crónicas, incluindo, obviamente, hipertensão e diabetes, e outras doenças, nomeadamente doenças autoimunes e transplantados, por exemplo, a garantia que podemos dar é que, perante a avaliação médica que verifique risco, não há qualquer dúvida de que serão abrangidas pelo regime excepcional de proteção de imunodeprimidos a doentes crónicos previstos no artigo 25 do Decreto-Lei 10-A, 10 de março. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Retomamos as intervenções dos grupos parlamentares, agora do CDS, com o Sr. Deputado Ana Rita Bessa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Estamos aqui a discutir hoje esta apreciação parlamentar e foi muito interessante ouvir o Sr. Secretário de Estado, embora não tenha, parecendo que esclareceu, não esclareceu. Mas vamos lá. O que é que aconteceu então pela linha de factos? Havia um decreto de lei do Governo que explicitava na sua redação um conjunto de doenças crónicas e de imunodeprimidos nos quais faziam parte a diabetes e os doentes hipertensos. Estava lá, quando acabou o estado de emergência, foi retirado. E a pergunta a fazer é porquê? Porquê é que foi retirado? Se nunca tivesse estado, não estávamos a ter esta conversa. Mas o Governo pôs e depois retirou. Pronto. Concordará comigo que não está lá agora. Estamos a ver a mesma... Muito bem. Então, a pergunta é porquê é que o Governo retirou? Em que é que se sustenta para o fazer? E enfim, como o Governo tem sustentado toda a sua atuação sempre na base científica, eu até admito que pudesse haver alguma base científica para esta retirada, e foi isso mesmo que até perguntámos ao Governo, mas infelizmente o Governo, ao contrário de hoje, não teve vagar para nos responder. Então fomos procurar no site da DGS, porque também nos dizem sempre que é no site da DGS que nós temos que ir procurar informação científica, e eu fui, e ao Sr. Secretário de Estado, eu aconselhava-lhe sinceramente a ir ao site da DGS de vez em quando e atualizar para ficar ao menos coerente com o que está na lei, porque nada bate com nada. No site da DGS, quando se vai às FAQ e se vê quais são os grupos considerados de risco para o Covid-19, por exemplo, está a hipertensão arterial, mas não está a diabetes, realmente está entre outras, é verdade, é um conceito legal bastante claro e conciso e rigoroso. A discricionalidade é muita, a informação não coincide e é um mau princípio de informação e é um mau princípio de legislação. Sr. Secretário de Estado, entretanto, também já nos tinha tentado avançar uma explicação numa das conferências de imprensa, dizendo que os doentes hipertensos e diabetes estão essencialmente compensados, foi as suas palavras, mas se por qualquer razão viessem a descompensar, essa situação estaria com certeza coberta pelo chapéu das doenças crónicas. Senhor Secretário de Estado, pode estar coberta pelo chapéu, até pode estar coberta pela sua intenção, estava seguramente coberta na versão inicial da lei, agora é que não está. E sabe quem é que a tirou? Foi o Sr. Secretário de Estado. Pronto, e portanto, há qualquer coisa aqui que não faz grande sentido. Portanto, na ausência de uma razão científica válida que demonstre que os doentes hipertensos e diabéticos não constituem grupo de risco, e na ausência de dotes divinatórios, porque quem está a aplicar a lei e portanto não tem que saber qual é a intencionalidade não escrita do Sr. Secretário de Estado, entendo o CDS que se deve regressar à formulação inicial e que, para estes, como para todos os restantes doentes crónicos, deve ser emitida uma declaração médica que ateste comprovadamente que possam ter as faltas justificadas, caso não possam recorrer ao regime de teletrabalho. Para estes, como para todos os outros que estão descritos na lei e que estavam descritos na lei inicial.
Senhora deputada, quero concluir,
se faz favor. Termino, Sr. Presidente. Entregamos, portanto, em consequência, uma proposta de alteração a este decreto-lei, que eu tenho a certeza que depois de ouvir o Sr. Secretário de Estado vai ser aprovada pelo PS, porque afinal até já lá devia estar e, portanto, tudo acabará em bem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Próxima intervenção da Sra. Deputada Bebiana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, representantes do Governo. No âmbito desta apreciação parlamentar do Decreto-Lei 20/2020, o PAN aproveita para trazer quatro temas. Um relacionado com a saúde, outro com transportes, outros com gestão de resíduos e, por fim, direito dos consumidores. Relativamente à saúde, e depois das declarações do Sr. Secretário de Estado, ficamos sem perceber se há aqui, de facto, a admissão de um lapso, se há o negar de um problema ou se há o assumir de que este problema se vai resolver. Portanto, a interpretação que nós fazemos é também a de que, por opção do Governo, as pessoas diabéticas e hipertensas que não possam realizar o seu trabalho à distância, por características da função, deixaram de poder justificar a falta ao trabalho mediante declaração médica, quando, de acordo com a Direção-Geral de Saúde, estas doenças estão perfeitamente integradas naqueles que são os grupos de risco para a Covid-19. Sabemos todos que, comparativamente à população em geral, as pessoas com diabetes tipo 1 têm 3,5 vezes mais risco de morte após infecção pelo vírus e as de tipo 2, o dobro do risco. Aliás, a evidência científica aponta até ainda para um aumento de pessoas com diabetes durante o período inicial deste surto, o que está particularmente associado, como sabemos, a comunidades mais vulneráveis, onde até os riscos de desconforto